Eu vim às Nações Unidas. Como sabe, nós temos disputas com a Austrália em termos de delimitação das fronteiras marítimas. O nosso primeiro-ministro, Dr. Rui Araújo, escreveu uma carta há meses a pedir para começarmos. Escreveu uma carta ao primeiro-ministro australiano a pedir para começarmos já as negociações sérias, de boa fé. Mas a atitude australiana mudou e a resposta foi dizer tudo e não dizer nada. Portanto, esquivou-se aquilo que nós estávamos a pedir. Uma, no mínimo, intenção de sentarmos-nos e começarmos a negociar. Então começamos a ver que isto já é uma atitude que vinha desde 99, quando o Timor-Leste estava ainda sob a administração da ONU. É uma atitude que não mudou. E verificando bem, aproveitando-se da nossa inexperiência, claro, fizemos uma luta de 24 anos, e durante a luta, em 89, os dois ministros dos negócios estrangeiros da Austrália e Indonésia assinaram um acordo a dividir as receitas do nosso petróleo. Quando veio o referendo, sob a administração da UNDED, mudaram apenas o Tratado do Mar de Timor, assinado entre os dois países, e como herdamos aquele tratado, sem percebermos muito desses complicados problemas, não houve muitas mudanças. Estávamos já a falar em 2001 sobre a necessidade de discutirmos as fronteiras marítimas. Em 2001, o ministro-chefe, Dr. Mariel Khatiri, foi a Londres, foi consultar peritos sobre isso, e os australianos, tenho toda a certeza, todos souberam, e em março de 2002, dois meses antes de sermos independentes ou restaurarmos a independência, a Austrália saiu da ANCLOS, da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, só no caso das fronteiras marítimas. Só no caso das fronteiras. Bom, percebemos que aquilo foi mesmo de propósito, porque com os 5 outros países vizinhos, antes e depois da nossa independência, a Austrália já assinou acordos com eles, com todos eles.
Menos com
Timor-Leste.
E neste momento...
1,8% de toda a sua fronteira marítima, só por causa desse 1,8%, já não reconhece a jurisdição do Tribunal Internacional.
O que é que se espera deste contacto que eu vou fazer agora?
É para informar que não conseguimos até agora demover a Austrália para entrar em negociações, para sentarmos à mesa. Levamos um caso ao tribunal porque estava a escutar as nossas conversas. A partir daí pediu suspensão do caso para começarmos a negociar. Esperámos 8 meses em que a Austrália não demonstrou nenhuma vontade, nenhuma intenção de realmente começarmos a discutir. E vimos que o único caminho para nós agora é a conciliação obrigatória. Na passada segunda-feira, o nosso embaixador na Austrália foi entregar ao primeiro-ministro australiano a carta a dizer que vamos começar com este processo de conciliação obrigatória.
O que é que espera que venha a ser feito com um e com outro país para que a situação seja normalizada?
Vou entregar hoje ao secretário-geral a notificação sobre a conciliação obrigatória. Nós apresentamos já dois árbitros, arbitrators. Agora cabe a Austrália apresentar outros dois e escolherem um presidente da comissão, que seria denominada a Comissão de Conciliação. Este é que começaria este processo para aproximar os dois países. temos entre um ano e meio, dizer assim, esta oportunidade de ver os dois países sentarem-se, agirem de boa fé e obedecerem a lei internacional, porque a Austrália tem pregado aos outros países, no caso do Mar do Sul da China, que todos os países, grandes ou pequenos, têm que obedecer a lei internacional. Em relação a nós, vir as costas à lei internacional. É nesse sentido que eu venho entregar a notificação que fizemos à Austrália, pessoalmente, ao Secretário-Geral da ONU.
O petróleo, que é o recurso que tem muito a ver com esta disputa, foi também um ponto considerado fator de possível união entre os países da Cplp, que incluem Timor-Leste. Como é que vai esta ideia ter os recursos a unirem mais os países do bloco de língua portuguesa?
Eu não diria que o petróleo seria, mas em relação a alguns países, como a própria Guiné-Bissau, que tem potencial para isso, assim como São Tomé e Príncipe, com algum potencial, temos-nos aproximado a fazer ver como nos portamos quando temos a receita do petróleo. Nós temos um fundo de petróleo gerido com consciência, com total responsabilidade, com transparência, e nestes anos já estamos a fazer uns 17 bilhões de dólares. Estamos a investir o dinheiro em bons, em equities, para pendurar a manter uns retornos. Portanto, eu não diria que o petróleo que seria um fator de unidade, mas eu diria que o setor económico é que poderia constituir um novo paradigma para os países de Cplp. A gente vê a desigualdade entre os países de Cplp, vê que, em alguns lados, uns sofrem mais, têm mais problemas que outros, tanto em termos políticos como em termos sociais, em termos económicos, e vimos que a melhor saída para um país se desenvolver é a via empresarial, a via do setor privado. É isto que estamos a ver, se conseguimos unir as componentes de vários países. Nós lançamos em 2014 plantar a bandeira da Cplp nos negócios do mundo.
Está aqui nas Nações Unidas uma oportunidade para se encontrar com a comunidade internacional. O que é que gostava de destacar nestes últimos instantes da nossa conversa?
Eu gostava de destacar que a nossa luta é pela defesa dos direitos de países pobres, de países pequenos. É uma luta que pode refletir-se a Guiné-Bissau, pode refletir-se a São Tomé e Príncipe. Então, para dar sinal ao mundo de que os países grandes, poderosos, desenvolvidos, não podem utilizar essa capacidade, esta potência, para esmagar os direitos dos países pobres.